pessoal, vamos dar início à unidade 4, Cultura Organizacional na disciplina Desenvolvimento de Recursos Humanos. Esse é um tema bastante interessante, eu diria assim que a gente poderia ter um curso inteiro, uma disciplina inteira, mas não é possível, então hoje a gente vai destacar algumas questões importantes que nos ajudam a compreender a ideia de desenvolvimento de recursos humanos. É claro que todo o tema da cultura tem uma história, uma trajetória, né, na área de administração, que a gente não vai poder aqui tratar. Desde década de 80, eu diria que esse tema explode, embora já se falava uma série de questões relacionadas a ela, como valores e crenças e a forma de pensar das pessoas, mas a década de 80 ela explode como uma questão extremamente importante para compreender a dinâmica dos processos de mudança que as organizações vinham passando. Para essa aula, a ideia é a gente poder entender o que que caracteriza uma organização culturalmente flexível, ou seja, entender a relação entre cultura e flexibilidade da organização. Para a gente poder chegar nisso, né, a compreensão de cultura e flexibilidade, uma série de tópicos eu vou ter que trabalhar com vocês, que eu coloquei na unidade 4, para primeiro entender o que que é cultura organizacional, como é que a gente analisa, como é que a gente compreende a cultura, para poder entender depois essa relação entre cultura e flexibilidade nas organizações. Então, os tópicos que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina estão aqui relacionados. Os principais conceitos sobre cultura, níveis de cultura, elementos, formação da cultura, identificação e, finalmente, flexibilidade potencial da cultura em uma organização. Então, vamos primeiro começar. Vamos começar por uma discussão, um conceito bastante clássico, né, muito colocado na literatura, do Shine, a respeito de cultura organizacional. Um modelo de disposições fundamentais que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu, aprendendo a resolver seus problemas de adaptação externa ou integração interna, que funcionou suficientemente bem para ser considerado válido. E ser ensinada aos novos membros como o modo correto de perceber e pensar e sentir esses problemas. O que que eu destaco aqui nesse conceito, como eu falei para vocês, para mim conceitos são importantes, né? A cultura organizacional ela tem a ver com processo, né, de aprendizado, por isso que os sujeitos inventam, descobrem, desenvolvem, eles aprendem na medida que eles solucionam problemas que vão lidar dentro da organização ou fora da organização e que eles transmitem aos novos membros essa forma de pensar, esses ensinamentos que eles tiveram. Eu acho que esse é um bom resumo. Então, cultura organizacional é um processo coletivo de aprendizado sobre como se lida com os problemas na organização. Interessante isso, não? É bem peculiar que entendam. Cultura, ela não é algo individual, ela é algo coletivo. Eu estou falando de um grupo de pessoas que compartilha alguma forma de pensar. E eles compartilham uma forma de pensar que desenvolveram através de um aprendizado. Por exemplo, quando a gente entra numa organização, as primeiras lições que a gente recebe, ah, toma cuidado com o que você fala, ah, tal pessoa é muito boa, muito fácil de lidar, com ela você pode dizer aquilo que você pensa. Bom, se você quer fazer carreira, é extremamente importante que você faça determinados cursos. Essas são lições que a gente vai recebendo, que um entrante pode receber, que são mensagens que os membros que já estão dentro da organização, eles vão repassando porque eles foram aprendendo, né, que é assim que as coisas funcionam lá dentro. Quando é que eu devo falar, quando é que eu não devo falar, em quem a gente confia, em quem a gente não confia. Para fazer carreira a gente precisa estudar, ter cursos, para fazer carreira a gente precisa ficar amigo de outras pessoas. Ou seja, são regras do jogo que às vezes são formalmente colocadas, outras regras não são formalmente colocadas e que definem a dinâmica, né, o funcionamento de uma organização. Então, esse, de maneira geral, é o conceito de cultura e o Shine nos ajuda a compreendê-lo. Para a gente entender a questão da cultura, o Shine fala de um modelo de em níveis ou em camadas, que eu gosto muito de colocar, que eu coloquei nesse slide a foto, né, de um iceberg, que a cultura ela pode ser vista em três níveis que a gente destaca: dos artefatos visíveis, dos valores e dos pressupostos. A gente coloca os artefatos, eles estão no nível mais visível. Né? É aquilo que a gente pode ver, é a maneira de vestir das pessoas, são os móveis da empresa, é a logomarca dela, né? Através desses elementos das cerimônias, né? Dos rituais, através desses elementos visíveis que a gente chama de artefatos, a gente consegue entender e decifrar a cultura de uma maneira preliminar. Ela não é suficiente. Num nível mais interno, eu tenho os valores, né? Que é, já é um nível mais dentro, né? A gente está entrando na organização. Aquilo que a organização dá importância são os seus valores. Não necessariamente a gente consegue perceber só vendo aquilo que as pessoas falam, vestem, ou como é que os móveis, né? Como é que é a estrutura física. E num nível mais interno são os pressupostos. Esses sim são invisíveis. Né? Eles têm relação com aquilo que se tem como certo e inquestionável. O que que a gente pensa a respeito da natureza humana? O que que a gente pensa a respeito da própria organização? Por exemplo, quando a gente pensa o sujeito é bom por natureza, não as pessoas, a gente não pode confiar nas pessoas, isso tudo são pressupostos. Muitas vezes a gente não tem nem consciência desses pressupostos, mas eles influenciam a nossa ação, influenciam o cotidiano da organização. Qual é a ideia do iceberg? É que é mais fácil a gente ver aquilo que está fora, aquilo que está acima da água, não é? Aquilo que está abaixo é mais difícil ser visto. Então, para a gente entender e analisar uma cultura de uma organização, é muito mais fácil a gente ficar no nível dos artefatos e dos valores. É muito difícil a gente conseguir embrenhar e desvendar a cultura conhecendo os seus pressupostos. Muito mais fortemente a gente fica no nível, né, das camadas mais externas, como se a gente pensasse também numa cebola, tem essa analogia, que ela tem uma série de camadas. A cultura, os artefatos visíveis estão por fora, os valores na sequência e os pressupostos mais internamente ainda. Pois bem, para a gente poder desvendar a cultura, né, de uma organização, vamos lá tentar conhecer, né, como é que pensa, né, quais são essas regras que definem a dinâmica, é extremamente interessante a gente olhar os elementos da cultura, que é o que a gente vai destacar. Uma série de elementos são muito utilizados e citados na literatura e na prática para poder conhecer a cultura, que são valores, crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, as histórias e mitos, os tabus, os heróis, as normas e a comunicação. Esses são os elementos tradicionalmente colocados na literatura, com os quais a gente pode desvendar e conhecer a cultura de uma determinada empresa, para depois poder a gente chegar à conclusão o quão rígida ou flexível ela é, o quanto ela é inovadora, o quanto ela é conservadora. Vamos tentar explicar esses elementos para poder pensar e refletir a esse respeito. Pois bem, o que que são valores, né? São os princípios sociais, os modelos detidos por uma cultura, definem aquilo que preocupa os membros, como a liberdade, a democracia, a tradição. Em seguida, eu coloco, constituem a base sobre qual são formados os julgamentos sobre o que é bom ou não numa organização. Coloquei ali o desenho, né, de uma balança, uma forma de traduzir valor. É muito simples para mim. Valores é tudo aquilo que a organização dá importância. Aquilo que se dá importância é um valor. Geralmente se coloca a declaração de valores, aqueles muito bonitos, né? Ética, liberdade, respeito ao meio ambiente. Podem ser valores, sim, mas só que a gente não descobre os valores necessariamente por aquilo que é escrito ou declarado. Valores é efetivamente aquilo que acontece, né, na organização. Então, por exemplo, a organização valoriza a qualificação, valoriza a busca do conhecimento, como é que a gente pode ver? Bom, ela promove as pessoas que estudam, ela promove as pessoas que se qualificam, ela valoriza a inovação, por exemplo, é muitas vezes colocado. O que que acontece quando as pessoas dão ideias? Elas são estimuladas? Elas são reprimidas? Bom, se ela valoriza a inovação, seria uma empresa onde tem uma série de práticas que as novas ideias elas são premiadas, elas são incentivadas, existe abertura para colocar nova ideia e assim por diante. Ou seja, valor é tudo aquilo que a gente dá importância. Tem pessoas que dão importância ao trabalho, tem pessoas que dão importância à honestidade. A gente espera que uma série de valores éticos sejam valores da organização, mas cabe a uma análise mais atenta para ver. Valor é tudo aquilo que se dá importância. E aí a gente conhece a organização por suas práticas, né? O quanto ela respeita o sujeito, o quanto ela respeita o cliente, o meio ambiente. Isso são valores que podem ou não estar presentes no cotidiano da organização. Pois bem, na sequência, outro elemento, a gente vai falar de crenças, né? Crenças. Crenças é aquilo que é tido como verdade, aquilo que é inquestionável. O que são crenças? Hoje é mais difícil a gente pensar assim, o que é inquestionável, né? O que não se bota dúvida? Vamos dizer assim, algumas que eu considero bastante questionáveis, por exemplo, mulher não sabe dirigir. Isso é uma crença, né? A gente pode dizer que algumas pessoas acreditam e não se questionam. Ah, mulher não pode, mulher dirige mal. Né? Então, são crenças que muitas organizações podem ter para trabalhar em produção, uma pessoa tem que ter formação técnica. São crenças, né? São ideias que as pessoas acreditam e orientam a sua ação a partir dessas ideias. As crenças são muito importantes porque geralmente é aquilo que não se tem nenhum questionamento sobre. Um outro elemento que a gente pode analisar para conhecer a cultura são os rituais e as cerimônias. São atividades planejadas que geralmente tornam a cultura mais tangível, né? Geralmente, alguns exemplos de rituais que a gente está citando: os ritos de passagem, ritos de degradação, de reforço, integração. Uma formatura, por exemplo, é um rito de passagem. O indivíduo deixa de ser aluno e passa a ser um bacharel em administração. Naquele evento tem toda uma simbologia, né, de quem é homenageado, de quem vai fazer um discurso, onde é que se senta, onde é que estão sentadas as autoridades. Toda a simbologia tem uma carga importante de significado nessa cerimônia. As cerimônias de integração, geralmente aqueles cursos, né, que tem na organização de novos membros, naquelas eventos onde a gente apresenta a empresa, se explica, apresenta os colegas de trabalho, tenham cuidado que quando a gente fala em rituais e cerimônias, a gente fala são eventos planejados e organizados, não são aqueles que informalmente acontecem. Eventos de premiação, né? Muita empresa faz aqueles eventos de premiação nos quais ela divulga, ela ratifica aqueles que têm o comportamento que a empresa quer considerar exemplar, certo? Então, são situações, elementos importantes para a gente desvendar a cultura. Numa festa de confraternização de final de ano, a gente pode observar até que ponto as pessoas se sentam juntos, até que ponto a diretoria se senta afastada, né? Até que ponto a mesa da diretoria tem um destaque em relação às outras áreas. Isso tudo a gente pode ver até que ponto a integração acontece ou não por meio desses rituais e dessas cerimônias. As reuniões também são importantes momentos. Quem fala, quem ouve, né? Aí a gente consegue ver se existe abertura para nova ideia, se existe tolerância ao erro em muitos desses eventos onde a empresa deixa claro, né, aquilo que ela considera que deva ser tomado como exemplo. Pois bem, na sequência, um outro elemento, no caso, né, para trabalhar a cultura, histórias e mitos. Histórias são narrativas baseadas em eventos ocorridos que reforçam um determinado comportamento. O que que são histórias muito comuns, né? Histórias de fundação de empresas, né? Aquelas histórias onde se conta que os fundadores começaram com um pequeno negócio, vendiam mercadorias de maneira ambulante, num automóvel, depois conseguiram alugar um determinado local. Isso são mecanismos ou maneiras importantes de transmitir uma série de ideias, né? A respeito de trabalho árduo, a respeito de persistência, que muitas organizações trabalham para disseminar aquilo que elas julgam importante. Então, essas narrativas, né, que a gente chama, baseadas em eventos, são muito importantes. Em crises, né, situações de crises, aquelas histórias que os membros contam para os outros membros, que ensinam como é que a gente não, a empresa, naquele momento que passou pela privatização, o que que aconteceu? Né? Quem é que foi respeitado? Quem não foi respeitado? Então, são situações importantes que geram aprendizado e que, quando elas são retransmitidas, elas estão significando ensinamento. Qual é a diferença de histórias e mitos? É que os mitos, eles não necessariamente são narrativas baseadas em fatos reais. Eles podem ou não ser reais, mas também são histórias contadas, que podem ter sido inventadas, mas cujo objetivo é ensinar as pessoas a respeito de como que elas devem se comportar. Né? Quando alguém conta uma história para um colega a respeito de alguém que foi repreendido, perdeu o emprego, né? Ou foi transferido porque fez um determinado comentário, muitas vezes isso quer significar um alerta para qual o comportamento que o colega deva assumir. Né, em determinada situação. Então, esse é um papel extremamente importante como um elemento para a gente conhecer a cultura de uma organização. Além de histórias e mitos, a gente vai para um outro elemento que são os tabus, certo? Os tabus orientam o comportamento, que a gente destaca aqui, demarcando as áreas de proibição, aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser tratado, né? São os tabus, é aquilo que se nega. Por exemplo, é muito comum a gente ver nas empresas quando alguns falam que a informação da área de finanças a gente não revela, são informações estratégicas, um tabu, né? E aí a gente vê onde é que estão os segredos, onde é que estão para a área de produção, se não for engenheiro, não assume uma direção da área de produção, um outro tabu, certo? Que pode, né, está presente em determinadas empresas. Além dos tabus, a gente também vai destacar os heróis, né? Os heróis, eles não necessariamente são pessoas com algum dom, né, sobrenatural, né? Eles personificam os valores e condensam a força de uma organização, é o que a gente destaca. Eles têm a função, né, de tornar o sucesso tangível, atingível, perdão. Fornecem modelos, simbolizam a organização para o mundo exterior, eles definem os padrões, né, de desempenho e orientam e motivam os funcionários. O herói, heroína, no caso, não significa ninguém que voa, né, mas é muito comum o sujeito, né, o funcionário do mês, o empregado destaque, aquele que é premiado, né, o campeão de vendas, alguém que tem destaque em termos de resultado e que a empresa explicitamente premia, coloca em posição elevada, são pessoas que são colocadas como modelo, como referência. E a gente analisar e perceber quem são as referências, né? Quem é que a empresa diz que é importante quando vai contar a sua história, quando vai fazer a sua premiação, ela está dizendo aquilo que ela valoriza, aquilo que deveria ser tomado como referência. O último elemento que a gente está destacando aqui é a comunicação. A linguagem, né, constitui um dos principais meios de se conhecer a cultura de uma organização. Aquilo que ela tem escrito, a gente pode analisar documentos sim, o que que ela fala dela mesma, né? Como é que ela se apresenta no site, o quanto as regras, aí a gente pode analisar as regras, né, as normas, o quanto elas são restritivas, o quanto elas são abertas e flexíveis, a gente tem uma ideia de uma organização que é mais orientada, né, para uma inovação, para uma flexibilidade, uma organização mais rígida. Existem vários papéis nas redes de comunicação que também são importantes de serem analisados na comunicação. Aqui a gente está destacando alguns, né? Contadores de história, confidentes, fofoqueiros, alguns nomes que a literatura vai dando, mas que é extremamente importante ver o jornalzinho, o mural da empresa. O pessoal fala da rádio corredor, né? Aquela informação que corre paralelamente àquilo que a empresa divulga, ela muitas vezes ela deixa claro aquilo que importa na empresa, aquilo que as pessoas têm receio que possa acontecer. Então é extremamente importante a análise desses elementos, né? Aquilo que a gente pode ter de confiança Está muito claro na comunicação. Eu diria assim, o pessoal da área de publicidade, propaganda, né, pessoal da área de relações públicas, por exemplo, tem um material farto para estar vendo o como a organização se apresenta ou ela se comunica externamente e que imagem, que ideia ela passa dela. E também todos os elementos de comunicação interna é extremamente importante. A área de RH está atenta, né, a quais são os mecanismos, né, de troca de informações que ela acaba utilizando e que, sem dúvida alguma, tem uma força grande para os seus empregados de aprenderem a dinâmica da sua cultura, quais são as suas crenças e valores importantes. Entendendo esses elementos, eu chego num ponto, para mim, que é importante nessa unidade, que é a relação da cultura com flexibilidade. Na medida que eu conheço que a cultura pode ser revelada por esses elementos, a análise dos heróis, dos rituais, da comunicação, dos tabus, a nossa ideia é chegar num quadro que eu coloco na unidade como uma referência importante para identificar o potencial de flexibilidade da cultura de uma organização. Na medida que as empresas enfrentam cada vez mais processos de mudança, a necessidade de adaptação e flexibilidade tem sido inquestionável. E muitas vezes a gente observa organizações que têm uma cultura extremamente rígida, uma cultura conservadora, ou seja, ela não facilita os processos de mudança. As inovações que falamos na unidade passada, gestão do conhecimento, qualidade, por exemplo, elas estão extremamente associadas à cultura organizacional flexível, a uma cultura organizacional inovadora. Então, é extremamente importante a gente poder analisar uma organização em termos de seu potencial de flexibilidade cultural. Eu coloco na apostila e destaco aqui um quadro, ele está muito pequeno, mas vocês podem ter o apoio na apostila, a respeito do flexibilidade potencial da cultura de uma organização e uma série de dimensões de análise que eu aqui destaco. São quatro dimensões de análise que estão relacionadas àqueles elementos que a gente falou. A formação da identidade é uma subdimensão da análise da cultura, a liderança é outra subdimensão, as regras não escritas e a orientação externa. Pois bem, por meio da análise dessas dimensões, eu destaco aqui os indicadores, ou o que que a gente analisa em cada uma dessas subdimensões para poder chegar à conclusão de uma cultura mais conservadora ou mais inovadora. Do ponto de vista da formação da identidade, que é a primeira subdimensão, a gente destaca, né, a variabilidade de valores, de crenças compartilhadas, o grau de homogeneidade e heterogeneidade verificada nas histórias, nas cerimônias, nos rituais. O que que a gente quer dizer? Quanto mais homogênea for uma cultura, quanto mais a gente tiver todo mundo pensando igual, mais rígida é a cultura da organização. Ou seja, heterogeneidade, diversidade de valores, diversidade da forma de pensar, significa uma cultura muito mais flexível ou mais inovadora. É uma ideia de contínuo que a gente vai estar trabalhando. Num extremo a gente tem uma cultura conservadora, no outro extremo a gente tem uma cultura inovadora. Na formação da identidade, quanto mais homogênea, quanto mais forte é uma cultura mais conservadora. Quanto mais diversa, quanto mais heterogênea for os valores, a maneira de pensar das pessoas, mais flexível e inovadora é a cultura da organização. A segunda análise seria da liderança, a postura da liderança. E aí a gente trabalha com elementos, né? O papel de direção ou de colaboração que o líder utiliza, se ele enfatiza rotina e previsibilidade, ou ele tem preparação para lidar com o imprevisto, com aquilo que é ambíguo, com aquilo que é incerto. Ou seja, quanto mais a gente tem um líder voltado à rotina, voltado à previsibilidade, voltado ao direcionamento dos seus funcionários, a gente tem uma cultura conservadora. Quanto mais a gente tem lideranças e gestores voltados para o imprevisto, para a incerteza, para lidar com a ambiguidade, para o sujeito que é muito mais colaborativo e participativo com os subordinados, nós temos uma cultura muito mais inovadora. Então, nesse contínuo, a gente pode ter em pontos intermediários. Eu estou explicando os extremos, certo? Aquele líder, aquele gestor preocupado com agenda, preocupado com rotina e que se estressa, se incomoda com o imprevisto, com o incerto, ele é um líder muito mais orientado pelo conservadorismo do que pela inovação. O outro elemento muito interessante de análise são as regras não escritas. E aqui a gente desdobra, né? Qual é o perfil dominante das pessoas, quais são as práticas de socialização, como é que dá a atitude, a discrepância entre aquilo que é o formal e o real, e qual é a tolerância e ambiguidade que tem dentro da nossa empresa. Por meio da análise desses elementos aqui, quanto mais eu tenho diversidade de pessoas, sexo, idade, formação profissional, mais inovadora a gente teria uma cultura. Quanto mais a gente tem processos de socialização intensos, que RH promove festas, cursos, palestras, a carreira é extremamente definida de uma única forma, a gente tem uma cultura mais conservadora. O inverso também é verdadeiro. A atitude entre o formal e o real quer dizer o quê? Quanto maior a tolerância que a gente tem em relação ao desvio de regras, uma cultura mais inovadora a gente tem, mais criativa a gente tem. Quanto mais rigidez a gente tem no seguimento das regras dentro de uma empresa, ou seja, o indivíduo é possível realizar o trabalho sem seguir a regra? Ah, é possível. Quando a gente tem esse tipo de resposta, a gente tem um grau de tolerância, né? De discrepância, perdão, entre o formal e o real, muito maior, mais flexível é a cultura. A tolerância e a ambiguidade no mesmo sentido. Quanto mais eu tolero o incerto, o imprevisto, mais flexível é. Por último, a orientação externa. O que que a gente tem? Quanto mais o foco de longo prazo, futuro, né? 25 anos, 20, olhar muito para frente, mas abertura e uma atitude de planejamento que significa lidar aos poucos com aquilo que vem, não ter um trilho, certo? Eu tenho, na verdade, um rumo e eu tenho abertura externa, significa a empresa tem muitas conexões, ela participa de eventos, ela participa de associações, os seus funcionários têm acesso a revistas, às inovações tecnológicas, aos contatos com outras empresas, maior abertura externa, mais flexível é uma cultura. A análise desse quadro, ela pode ser desdobrada no quadro seguinte, é o mesmo quadro com os outros, um detalhamento desses elementos que eu expliquei. Certo? Eu aqui trabalho formação da identidade, liderança, regras não escritas e orientação externa, com o objetivo de chegar à conclusão do que eu tenho aqui nesse último quadro, para a gente poder chegar à conclusão se a gente tem uma cultura mais inovadora ou conservadora, considerando cada uma dessas dimensões. Pois bem, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, a gente espera uma cultura muito mais inovadora. Uma organização que tenha uma grande homogeneidade, que todo mundo pensa igual, embora uma literatura no passado ia achar isso importante, né? Uma cultura forte, extremamente compartilhada, a gente hoje chama a atenção para o cuidado com isso. Todo mundo pensar igual é extremamente interessante para a gente ir na mesma direção. Agora, quando a gente tem dúvidas da direção, quando as direções podem mudar, é muito perigoso que todo mundo pense da mesma forma, que todo mundo tenha a mesma orientação. É extremamente importante diversidade, conviver com diferenças, né? A tolerância à diferença. É importante ter um guarda-chuva que una as pessoas na empresa, ter alguns elementos, valores importantes, centrais e compartilhados, como excelência, como inovação, certo? Poucos, únicos, mas que permita a convivência com diversidade. Quanto mais isso caracterizar uma organização, mais fortemente presente a gente está falando de uma cultura inovadora e a possibilidade de falar em desenvolvimento de pessoas, no caso, seria muito maior. Uma cultura conservadora, ela praticamente, ela inibe, ela impossibilita, ela nega, né, a chance de a gente fazer com que pessoas cresçam, pessoas se desenvolvam no ambiente de trabalho. A gente tem esse ponto, né, central da conclusão da unidade 4 agora, e a gente chama atenção que vocês recorram a uma nova leitura da unidade, aos tutores, aos exercícios. Eu tenho certeza que é um exercício muito interessante ficar atento aos anúncios na televisão, às reportagens, à própria empresa que você trabalha para ver como é que ela funciona. Entender de cultura é despertar para o mundo que está ao nosso redor. E aí começar a perceber o quanto o mundo do nosso trabalho, né, ou o mundo do trabalho quando é exposto na televisão, nas revistas, o quanto é um mundo aberto à inovação, efetivamente, o quanto ele não é só discurso da inovação, mas ele é prática de diversidade, ele é prática de tolerância, ele é prática de compor, né, e comportar diferenças que é própria de todo o universo, da natureza e dos sistemas sociais nos quais a gente convive. E assim facilitando, né, o desenvolvimento das pessoas. Eu desejo a todo mundo uma boa leitura, boas reflexões e um bom trabalho para a gente poder dar seguimento na nossa disciplina. Até a próxima unidade a todos vocês. Muito obrigada por enquanto.